Graças à tecnologia, você não precisa hoje ir ao banco para fazer uma transferência ou ir ao restaurante para pedir o prato preferido.
Você pode fazer tudo isso pelo celular, né? E em breve você poderá usar o seu smartphone para se consultar com o médico.
Pois é, a chamada telemedicina. Começamos o programa hoje falando sobre isso no nosso Dedo de Prosa. A telemedicina inclui práticas como cirurgias feitas à distância.
É, o Conselho Federal de Medicina, CFM, anuncia para maio a entrada em vigor de uma resolução que atualiza os critérios para a prática da telemedicina do Brasil.
A iniciativa é polêmica e nessa semana, atendendo a um apelo de presidentes dos conselhos estaduais, o CFM divulgou uma nota em que explica que vai abrir uma consulta pública para aperfeiçoar essa resolução 2227 de 2018. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Antônio Carlos Endrigo, ele é diretor de tecnologia da informação da Associação Paulista de Medicina. Eu e a Marcela vamos conversar com ele a partir de agora e você também pode participar pelo WhatsApp mandando as suas perguntas. Antônio Carlos, muito bom dia.
Bom dia, José. Bom dia, Marcela.
Muitos pacientes reclamam de um certo distanciamento dos médicos nas consultas presenciais. As consultas remotas, essa seria a nossa primeira pergunta, não poderiam literalmente aumentar essa distância?
Sim, poderiam sim. E é um cuidado que esse tipo de atendimento tem que se tomar cuidado. Ele está previsto para casos específicos. Não é para que todas as consultas ou os atendimentos médicos sejam feitos nesse formato da telemedicina. Então, a resolução, ela vem para regularizar esse tipo de atendimento.
Então, esse atendimento já acontece em algumas situações e aí nisso surgiu a necessidade de regulamentar, ou é uma coisa totalmente nova que, inclusive, os médicos estão tendo dificuldade de lidar?
Marcela, ela não acontece, ela não é permitida ser feita teleconsulta. Hoje não está previsto no nosso código de ética, nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que o médico faça atendimento de teleconsulta. O que é uma teleconsulta? É um atendimento remoto somente entre um médico de um lado e um paciente do outro lado. O que existe hoje é a teleconsultoria, que é um médico numa ponta com um paciente que precisa de um atendimento de um especialista na outra ponta, de forma remota. Então, nós temos médicos nas duas pontas. Isso é o que é praticado hoje. Mas a teleconsulta somente entre médico e paciente não é permitido. Só que as tecnologias de comunicação evoluíram muito. Tivemos um grande aumento das bandas, permitindo comunicações seguras, né, em alta velocidade. Em muitos outros países, principalmente países do hemisfério norte, que tem problemas climáticos que impedem, às vezes, que o paciente tenha acesso a um serviço de saúde, a telemedicina é muito evoluída. E nós temos que adequar o Brasil a essa nova ferramenta, né, de atendimento dos pacientes. E é isso que essa resolução prevê.
Agora, a tecnologia, você acabou de falar, Antônio Carlos, realmente tem progredido muito em todas as áreas e a medicina, claro, que não iria ficar fora desse avanço tecnológico. Você, como diretor de tecnologia da informação da Associação Paulista de Medicina, como é que você vê o avanço, principalmente, desses novos aplicativos hoje? Por exemplo, qual seria a ideia do CFM para coisas como, por exemplo, consultas pelo WhatsApp, cirurgias à distância? Como que essa discussão está sendo travada?
José, nós temos um trabalho enorme a ser feito, principalmente de explicar para a sociedade como isso pode ser feito. Então, é um equívoco das pessoas pensarem que apenas se você se relacionar com um médico através do WhatsApp, está sendo executando ou atendendo através de uma telemedicina. Isso não é telemedicina. Na resolução, ela é muito clara que é necessário que se use uma ferramenta, prontuário eletrônico, onde haja o registro do atendimento, né? O paciente, por sua vez, do outro lado, de forma remota, também receba todas as informações do qual foram feitas. Antes desse atendimento, antes de mais nada, primeiro, o médico, ele tem que estar preparado para realizar esse tipo de atendimento. O paciente também tem que saber quais são os direitos que ele tem quando ele é atendido nesse formato. E outro ponto importante é que esses registros, os registros do atendimento, estou falando de uma maneira bem, assim, em termos não tão muito técnicos, para que as pessoas possam entender. Uhum. Então, o médico, ele tem que atender num prontuário eletrônico, onde ficam anotados todos os dados do atendimento dele, né? E esses dados, eles têm que estar disponíveis para qualquer eventualidade de uma dúvida ou de um problema ou de um erro que eventualmente tenha acontecido. E o médico, para acessar esse prontuário, esse sistema, ele tem que assinar através de um certificado digital, que é de uma forma que você dá garantia de que aquelas informações registradas ali, elas não podem ser alteradas, entendeu? Então, essas ferramentas é que consiste a telemedicina. Então, simplesmente atender uma pessoa por WhatsApp, ou por um smartphone através de uma câmera, ou por Skype, ou seja, qualquer outra ferramenta desse tipo, não é telemedicina e não é isso que está sendo permitido. Outro ponto, que é a questão da primeira consulta ter que ser feita de forma presencial, onde há o primeiro contato do médico com o paciente vai conhecer o médico. E o paciente tem o direito também de não querer ser atendido dessa forma. Se ele não se sentir confortável, seguro das informações que estão passadas para ele por um médico, ele não é obrigado a ser atendido dessa forma e ele pode exigir o atendimento presencial. Então, isso tudo é que está detalhado na resolução. E essa comunicação a gente tem que fazer chegar na sociedade para não acontecer esse debate que hoje está acontecendo no momento.
Uhum. Inclusive, essa sua resposta contempla aí alguns dos nossos ouvintes que ficaram muito curiosos sobre esse assunto da telemedicina e perguntaram, por exemplo, o Jorge Cunha lá em Fortaleza perguntou, mas como é que o médico, né, vai saber se o paciente está ou não com febre? Tivemos também outra mensagem falando assim, e se não atender, como é que fica o paciente? Então, essas dúvidas já foram meio que esclarecidas. Queria só que você reforçasse, então, que não se trata exatamente de uma consulta como nós entendemos hoje, né?
Marcela, obrigado pela sua pergunta. Agradeço o ouvinte que fez esse questionamento. É muito importante isso. Um trabalho nosso e de vocês também, de divulgar e fazer essas entrevistas conosco. É muito importante porque é uma mudança muito importante que vai acontecer no setor de saúde. Então, vamos lá. Primeiro, o paciente não é obrigado a ser atendido por um médico através da telemedicina. É um direito dele escolher. Segundo, a gente tem que entender que a telemedicina é uma ferramenta hoje disponível. Como eu disse, as tecnologias de telecomunicações permitem que tenha um acesso seguro e estável, né? E ela vai aumentar o acesso aos médicos. E veja bem, muitos pacientes às vezes têm uma dúvida e onde ele está localizado às vezes é difícil ou vai demorar muito. Ele pode até ter acesso a um serviço médico, mas a demora é muito grande. Então, através da telemedicina, ele pode receber orientações e já ter alguma prática, algum atendimento, onde pode mitigar um risco da saúde dele. Tá? Então, esse é um dos benefícios da telemedicina. Aumentar o acesso e ajudar já pessoas que estão localizadas em locais distantes a ter um atendimento. A outra questão é que os médicos, eles também precisam estar preparados para realizar esse tipo de atendimento. Não é qualquer médico que tem habilidade para se conversar com uma pessoa do outro lado de uma linha telefônica ou de um computador. Vocês mesmos que são que trabalham na imprensa sabem que não é todo mundo que tem habilidade de olhar para uma câmera e conversar, né? Então, presencialmente é bem diferente. Então a gente tem que separar os médicos com essas habilidades. Um outro ponto também que eu gostaria de abordar é com relação a esses que a gente chama de devices, que são os equipamentos que podem pegar sinais à distância. Um termômetro é uma coisa muito simples. Uma pessoa que, sei lá, talvez nunca tinha visto um termômetro na vida, isso pode acontecer, não há nenhum problema em relação a isso, ela pode ter antes de adquirir um termômetro e o médico, através de uma linha telefônica ou de um computador, orientar como ela coloca o termômetro nela, né, e pode identificar a temperatura através do termômetro. Estou usando o termômetro com um equipamento dos mais simples hoje em dia. Mas aí a gente tem muitos outros equipamentos que podem ser utilizados e transmitido informações através de um computador ou através da internet. Então tem um período de aprendizado, tem um período de as pessoas saberem quais são as formas, os limites ou os direitos que elas têm, e existe um papel nosso, né, das entidades médicas e da imprensa, a gente conta muito com a imprensa para que a gente oriente a população de como ela pode ter acesso à telemedicina.
Ok, Rodrigo, só para terminar, essa consulta pública, ela vai acontecer a partir de quando?
Olha, ontem teve um fórum no Conselho Federal de Medicina, teve um debate muito intenso e vão acontecer durante os próximos 60 dias. Está aberto no Portal Médico, acho que se não me engano é portalmedico.org.br, que é o site do Conselho Federal de Medicina, onde qualquer cidadão pode acessar e dar sugestões em relação a essa nova resolução. Assim como as outras entidades médicas, os conselhos regionais de medicina, as associações médicas, e qualquer indivíduo pode acessar e postar uma opinião ou uma sugestão para essa nova resolução. A gente conta com esse apoio. São 60 dias, essa resolução ela entra em vigor em maio, mas como o presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, e o conselheiro Aldemir mencionou, ela pode ser postergada mais algum período, se eles acharem necessário.
Antônio Carlos Endrigo, muito obrigado pelas suas informações sobre essa questão da telemedicina, e eu tenho certeza que trouxe esclarecimento a muitas dúvidas. Tudo que é novo suscita uma certa curiosidade e dúvidas também. E é muito importante que a gente traga isso para a população. Muito obrigado, Antônio Carlos.
Eu agradeço a vocês. Um bom dia a todos.